café de diversos produtores durante a safra de 2024, mediante a promessa de pagamento futuro. Após comercializar a produção, os suspeitos teriam ficado com o dinheiro das vendas e fugido para Portugal. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Divino e incluiu a análise de documentos, além de levantamentos patrimoniais e migratórios. Conforme a corporação, as provas reunidas embasaram os pedidos de prisão preventiva, a inclusão do casal na difusão vermelha da Interpol e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
10h54, uma operação da Polícia Civil apreendeu dispositivos de investigados por manipulação de resultados no futebol do Rio de Janeiro. Entre os alvos estão um ex-jogador da Portuguesa da Ilha e um atleta do Nova Iguaçu.
A Polícia Civil do Rio vai analisar o material apreendido nessa segunda, na terceira fase da Operação VAR, para aprofundar as investigações sobre um esquema de manipulação de resultados em jogos da Série B do Campeonato Carioca. Os agentes apuram também indícios de lavagem de dinheiro. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na capital e na sede do time de futebol Nova Iguaçu. Um dos alvos é Luiz Gustavo Lopes dos Santos, que era jogador da Portuguesa da Ilha. Ele teria tomado um cartão amarelo de propósito durante um jogo do Campeonato Estadual para beneficiar apostadores. O jogador foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele nega a participação nas irregularidades. Outro alvo é Sidney de Freitas Pages, meio-campista do Nova Iguaçu. Ele não foi localizado. O delegado Wellington Pereira Vieira fez um apelo para que sejam feitas novas denúncias que ajudem no avanço das investigações.
Um dos alvos foi localizado, foi trazido para a delegacia e também seus aparelhos eletrônicos, como telefones e computadores, foram trazidos e serão analisados pela perícia e futuramente nós vamos ter mais informações que podem corroborar os indícios que já existem. É importante que as pessoas continuem diligentes e, se puderem, colaborar com as investigações, apresentando denúncias aqui na Delegacia do Consumidor ou para o telefone do Disque Denúncia, seria muito útil.
Nas redes sociais, Luiz Gustavo Lopes dos Santos fez um vídeo se defendendo e dizendo desconhecer o esquema.
Quem me conhece tá ligado aí na minha índole, tive minha carreira toda limpa. Eu não tenho culpa que vagabundo apostou em mim, parceiro, eu não tenho culpa. Todo mundo tá ligado no meu jeito de jogar, sempre foi assim mesmo, baixo, olhar madeira mesmo. Eu sou assim, meu jeito de jogar é assim.
O inquérito começou em 2024, após uma denúncia feita pela própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A Portuguesa disse em nota que afastou Luiz Gustavo em fevereiro desse ano, após tomar conhecimento das investigações. O Nova Iguaçu não se manifestou até o fechamento da reportagem. Com a colaboração de Diogo Bugalho, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
10h56. Saiu um gol, hein? Saiu um gol, subiu aqui a notificação, 4-1 a Bélgica. Bélgica e Estados Unidos, gol do Lukaku agora. É, no último minuto, aliás, já nos acréscimos, 93 estamos, vai até 94. Rapaz, que resultado, hein? Vamos acompanhando, assim que encerrar a partida a gente atualiza aqui para você. Agora são 10h57, mas o Brasil a gente sabe, né? E os torcedores lamentaram a saída precoce da seleção da Copa do Mundo depois da derrota para a Noruega. O desinteresse por parte dos jogadores foi apontado como o principal responsável para um jejum de títulos na competição. Acompanhe na reportagem da Isa Morena.
O clima de tristeza dominou as ruas após a derrota da seleção brasileira para a Noruega neste domingo pelas oitavas de final na Copa do Mundo. Entre as principais reclamações dos torcedores estão a falta de empenho dos jogadores e o pouco comprometimento com a camisa do Brasil. No Rio de Janeiro, o aposentado Vicente Paulo desabafou sobre a derrota e avaliou quais são, na visão dele, os maiores problemas da seleção.
Eu achei que a responsabilidade maior coube ao técnico, que ele usou o Brasil como se fosse uma equipe menor para jogar na defesa, como todos os times menores fizeram nessa Copa até hoje. O meio de campo estava perdido, entendeu? Todos os jogadores foram para a defesa e o meio de campo desapareceu e a Noruega tomou conta do jogo. O Brasil não participou da partida.
Em Belo Horizonte, já pensando na Copa de 2030, o aposentado Renilton Barreiro espera que a seleção volte a honrar a história do Brasil no futebol.
Me decepcionei muito ontem com uma derrota. Grandes oportunidades perdidas, pênalti perdido, uma falta de conjunto do time. Eu espero que para 2030 o Ancelotti consiga melhorar um pouco a cadência do jogo do futebol do Brasil, que sempre teve e que parece que foi tudo embora.
E tem muito comerciante sem saber o que fazer com as dezenas de camisas, shorts e bonés estampados com as cores da bandeira brasileira, que agora podem ficar encalhados nas prateleiras. Maria José Santos é uma dessas pessoas. Com o provável baque na venda de produtos do Brasil, ela pensa em voltar a focar em outra atividade que exerce, na área do turismo.
Acho que vou voltar pro passeio, porque camisa do Brasil, depois dessa Copa, vai esfriar muito, entendeu? Vai dar assim um tchan pra baixo, porque todo mundo tava acreditando no Brasil. É o Brasil, gente. Foi um fiasco, foi uma vergonha.
Nas ruas de todo o país, brasileiros tentavam procurar os motivos para a derrota, mas também apontaram a esperança de que os erros da seleção sejam corrigidos nos próximos 4 anos. Com colaboração de Bruna Bentes, do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Confirmado, hein? Acabou o sonho americano. Rapaz, os anfitriões foram eliminados pela Bélgica, de goleada. Agora a Bélgica vai enfrentar a Espanha nas quartas de final. São 11 horas.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026, a Polícia Federal vai apurar o envio de mensagens a membros do Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso Marco Buzzi, ministro que enfrenta 2 denúncias de importunação sexual. O envio da mensagem, originada de um número do Rio Grande do Sul, gerou suspeitas entre os ministros da corte de que poderia ser uma tentativa de interferir no julgamento do plenário do STJ. O juiz foi suspenso das funções por tempo indeterminado, enquanto os episódios são investigados. A família de Valentina Nobre Lima, de 11 anos, que morreu após ser picada por um escorpião no Distrito Federal, alega negligência no atendimento da menina. Valentina foi picada no dia 11 de junho. Ao todo, foram 8 horas de espera por um leito de UTI e uma ambulância, que só foram disponibilizados na madrugada do dia 12. A menina ficou entubada e em coma induzido, mas não resistiu e morreu no último domingo. A família acredita que o quadro só chegou a esse nível de gravidade em razão de sucessivos atrasos e barreiras no atendimento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova provocação à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Trump compartilhou uma imagem editada dos dois na plataforma Truth Social, acompanhada da frase "ordem de restrição necessária". A postagem de Trump não recebeu comentários de Meloni. Ao serem indagados sobre o tema, os ministros italianos evitaram intensificar o assunto. Meloni foi criticada por Trump pela primeira vez no mês passado, quando o presidente dos Estados Unidos, em uma entrevista a um canal de TV italiano, afirmou que ela implorou por uma foto com ele durante a cúpula do G7. Na ocasião, a primeira-ministra italiana afirmou estar surpresa com as declarações e assegurou que eram totalmente fabricadas. No horário de Brasília, 11:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Nadédia Calado.
já vamos para nossa conversa dessa segunda-feira. A gente vai falar justamente sobre Copa do Mundo, sobre eliminação do Brasil, sobre outros assuntos com a gente. Quem está na linha, na ponta da linha e está em Morristown é Leonardo Dai, nosso setorista da seleção brasileira. Segue lá na cidade que era a casa da seleção. Então é como se você estivesse visitando uma pessoa e a pessoa se mudou, foi embora. Leonardo Dai, boa noite para você.
Oi, tudo bem, Nadédia? Boa noite aos ouvintes da CBN.
Como é que tá o clima aí, rapaz?
É, a cidade que já não é muito agitada normalmente, né? E não tinha nem ficado muito agitada, nem mesmo com a presença da seleção brasileira, agora tá mais calma ainda, né? Menos movimentada ainda com a seleção, que não foi exatamente embora ainda, né? Porque o voo fretado pro Brasil só sai amanhã, mas já se desmobilizou completamente aqui, né? Já se dispersou completamente aqui, só vai se encontrar mesmo para voltar para casa. No caso dos que vão voltar para casa, porque boa parte dos jogadores mora na Europa, ou vai viajar, enfim, para aproveitar aí férias, já que a temporada do futebol europeu começa no meio do mês que vem, então eles já têm que treinar aí dentro de algumas poucas semanas, então boa parte deles nem vai voltar para o Brasil. Mas para quem vai voltar, né, amanhã tem ali o encontro para pegar o avião e voltar para casa e Morristown voltar para sua pacata vida, que não deixou de ser pacata durante a passagem da seleção brasileira por aqui, mas evidentemente tinha um brilho diferente com a estadia da maior seleção do mundo e não necessariamente a Copa do Mundo acabou para Morristown, né? Porque Nova Jersey vai receber ainda mais um jogo, que é a final da Copa, a decisão daqui duas semanas, no dia 19, e é possível que o CT onde a seleção brasileira treinou, que é o CT do New York Red Bulls, ele seja escolhido para abrigar uma das duas seleções ali na preparação para o jogo final, né? Isso não está decidido ainda, mas é uma possibilidade. Então, de repente, ainda sobra mais um resquício de Copa do Mundo aqui para a cidade de Morristown.
O Mister não volta por agora, né? E já vi muita gente chateada com isso, porque já estavam querendo uma explicação, uma satisfação, uma coletiva de imprensa, alguma coisa, né?
É, não, a primeira manifestação pública dele, em termos assim de entrevista coletiva e tudo mais, vai ser na convocação da seleção para os jogos de setembro e outubro. A gente vai ter. Antigamente a gente tinha uma data FIFA em setembro com dois jogos, uma em outubro com dois jogos e uma em novembro com dois jogos. Para evitar esse para e volta dos campeonatos de clubes, toda vez que tem janela de jogo da seleção, tem que parar os campeonatos de clubes para liberar o jogador, e aí você perde basicamente duas semanas dos campeonatos de clubes. Para evitar esse para e volta toda hora, juntaram as datas de setembro e outubro. Então vai ter ali uma janela do final de setembro até o começo de outubro com quatro jogos. O Brasil já conhece dois desses jogos, que vão ser contra a Austrália, na Austrália, dias 25 e 29 de setembro. Os outros dois ainda estão aí em aberto, mas fato é que a primeira reunião do técnico da seleção com a imprensa no Brasil e tudo mais, depois da entrevista de ontem após a eliminação, vai ser mesmo na hora de convocar o time para esses jogos do mês do final de setembro e do mês de outubro, o que deve acontecer somente no começo do mês de setembro.
O que a gente pode começar falando de seleção depois de tudo que aconteceu, Léo?
A gente pode olhar assim só para o jogo, né? Foi um jogo em que o Brasil não conseguiu impor uma superioridade em relação à Noruega, que eu acho que o Brasil tinha condição de impor. E quando eu digo que o Brasil tinha condição de impor superioridade, eu não estou falando de trabalho de longo prazo, de gestão, das muitas coisas que a gente podia ter feito diferente. Estou falando dessa seleção que a gente tinha, com o trabalho que a gente fez, com a Copa que a gente fez, com o caminho que o Brasil estava trilhando, com tudo do jeito que foi. Eu acho que o Brasil tinha condição de ter se imposto diante da Noruega e não conseguiu se impor em momento nenhum do jogo. Poderia ter vencido o jogo? Poderia ter vencido o jogo, claro que poderia. Se tivesse feito o gol de pênalti, poderia ter vencido o jogo. Se tivesse feito o gol com o Endrick, cara a cara com o goleiro, poderia ter vencido o jogo. Agora, convido o ouvinte, os que viram talvez lembrem, os que não viram podem pesquisar na internet, e os que não lembram podem ir na internet também e dar uma olhada. Vou citar um exemplo aqui só, dentre vários que eu poderia citar. Coloca aí no YouTube, Brasil e Suécia, 1994, semifinal da Copa. Vê quanto gol o Brasil perdeu, vê quanto gol o Romário perdeu naquele jogo. É papo assim de 7, 8 chances claríssimas que o Brasil perdeu. E ninguém sente falta dessas 7, 8 chances. Por quê? Porque o Brasil ganhou o jogo de 1-0. Porque o Brasil insistiu, foi superior o jogo inteiro, não tomou gol, se defendeu bem e... No final do jogo, o Romário fez um gol e classificou o Brasil para a Copa do Mundo. O que, que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, deveria ter feito as duas chances claras que teve para fazer o gol? Claro que deveria. Mas você jogar uma partida de oitavas de final de Copa do Mundo, ainda mais contra uma seleção apenas razoável, como é a Noruega, e você ter duas chances claras de gol em 90 minutos, é pouco. É pouco. O Brasil tinha que ter criado mais num jogo como esse. E no aspecto defensivo, a estratégia ali para a parte final do jogo foi completamente incompreensível, porque a gente falou a semana inteira que não podia deixar a bola chegar no Haaland, porque ele é um jogador que você não tem como marcar, você não consegue marcar um jogador como ele, então a bola não pode chegar nele, e aí você deliberadamente no final do jogo, você traz a Noruega para o campo de ataque, ou seja, o adversário com a bola no campo de ataque, a chance dessa bola chegar no jogador que não podia receber essa bola era muito grande, e foi exatamente isso que aconteceu. E pior, né, a ideia de jogar no contra-ataque já era extremamente questionável, e você ainda tenta fazer isso colocando o Neymar, que é um jogador que não tem esse vigor físico para puxar contra-ataque mais nessa altura da carreira, deslocando o Endrick para a direita e perdendo marcação do lado direito, onde o Rayan estava tendo um papel importante de ajudar a conter as ações da Noruega ali por aquele lado, e o Brasil se desmanchou completamente e a bola acabou chegando onde não podia chegar. Chegou duas vezes, o Haaland fez dois gols e a Copa acabou para a seleção brasileira.
Estava vendo antes da partida, né, muita gente comentando que finalmente parecia que o Ancelotti tinha encontrado ali um caminho, tinha encontrado uma formação inicial mais fixa. Eu queria te ouvir sobre as substituições. Como é que você viu as mexidas que aconteceram nesse jogo e os rumos que a partida tomou a partir disso?
Primeira coisa, assim, eu acho que pra gente também não perder as coisas que a gente vinha falando antes do Brasil perder, né? Então, porque o ouvinte pode pensar, mas espera aí, eu ouvi você falando que a seleção estava evoluindo na Copa e agora não estava mais. Então, sim, a seleção estava evoluindo na Copa, a seleção conseguiu durante a Copa o que não conseguiu em 4 anos, que era encontrar uma cara, uma identidade, um jeito de jogar e a partir dela conseguir construir um time de fato para a Copa do Mundo. Isso aconteceu durante a Copa e principalmente a partir do jogo contra a Escócia, já a última rodada da fase de grupos, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, não dá para você preencher em 40 dias todas as lacunas que foram abertas em 4 anos caóticos como o Brasil teve. Então a gente sabia que essas lacunas existiam e a gente ia tentar ganhar a Copa apesar dessas lacunas. Aliás, o técnico da seleção chegou a falar antes da Copa, e eu achei muito interessante a ideia, ele chegou a falar que ganharia a Copa quem soubesse mascarar melhor os seus defeitos. O Brasil tinha um monte de defeito para mascarar. Então a gente sabia que a gente tinha laterais fracas, embora o Douglas Santos até tenha feito uma boa Copa, a lateral direita, principalmente com o Danilo, era um problema da seleção brasileira. A gente sabia que a gente tinha um problema no meio de campo, que a gente não tem meio campistas que armam o jogo. A gente sabia que a gente tinha um problema no comando do ataque. A gente sabia que a gente tinha essas lacunas. Algumas a gente estava tentando preencher durante a Copa. Malemar conseguiu preencher essa do meio de campo com a entrada do Paquetá. Malemar conseguiu encontrar ali no Rayan uma boa alternativa para pressionar melhor o adversário. Algumas lacunas foram sendo preenchidas, outras não. A da lateral continuou e a do elenco como um todo continuou no sentido de que, se foi tão difícil encontrar um time, que dirá encontrar variação quando as coisas começassem a acontecer durante a Copa. Por exemplo, perdeu o Lucas Paquetá machucado, e agora, se o Paquetá era o único meia que você Malemar tinha no elenco, se ele sai, você não tem outra alternativa. Então, se você demorou esse tempo todo para construir um time, você imagina você ter aí 2, 3 treinos para encontrar um novo jeito de jogar a partir da saída do Paquetá. Então, o que a gente tentou foi a entrada do Martinelli, que nem fez um jogo ruim, mas não é um jogador para dar para o meio de campo do Brasil controle do jogo, porque em linhas muito gerais, assim, dos termos do futebol, o Brasil foi um time ao longo desses 4 anos que saiu de uma ideia do Tite, que era uma ideia de ter o controle absoluto do jogo com a bola no pé, e o Brasil virou um time do descontrole absoluto, muitas vezes porque isso foi ideia do técnico. Tem técnico que gosta de ter esse jogo mais aberto, de vai e volta, de trocação, como a gente fala, mas em parte porque o Brasil não conseguia controlar o jogo com a bola no pé. O Brasil era um time sempre muito aberto, muito espaçado, muito vulnerável ao adversário. Com essa formação que tinha encaixado a partir do jogo contra a Escócia, o Brasil estava controlando as partidas um pouco melhor. Com a saída do Paquetá e a entrada do Martinelli, embora, repito, o Martinelli não tenha jogado exatamente mal ontem, o Brasil perdeu esse controle. O melhor momento foi no segundo tempo, quando começa o segundo tempo, quando o Endrick entra no lugar do Matheus Cunha, e mesmo sem jogar muito bem, assim, mesmo sem deixar o time da Noruega, mesmo tendo perdido o gol, ele pelo menos, assim como já tinha acontecido contra o Japão, ele pelo menos preocupa mais os zagueiros da Noruega e ele ajuda o Brasil a ter um pouquinho mais de presença ofensiva, um pouquinho mais de escape, um pouquinho mais de volume de jogo. O Brasil empurra a Noruega um pouquinho para trás. Aí vem no meio do segundo tempo esse outro pacote de mexidas que é incompreensível, que é quando você tira o Rayan, que está marcando bem pela direita, que é quando você tira o Martinelli e você coloca o Danilo Santos, que, enfim, dá-lhe uma presença maior no meio, mas não com a mesma característica, e põe o Neymar. E quando você põe o Neymar, você perde um jogador para fazer pressão no campo de ataque, para recuperar a bola, para manter o Brasil no campo de ataque. Então essas mexidas, elas vão empurrando o Brasil de volta para trás. Elas botam o Brasil no turno contrário do que o Brasil estava botando quando melhorava no segundo tempo do jogo. E não é coincidência que exatamente a partir daquele momento a Noruega começa a atacar o Brasil e 11 minutos depois das mudanças sai o primeiro gol da Noruega e aí o Brasil já não pode mexer mais, o Brasil vai para o desespero, erra praticamente tudo que tenta e logo depois toma o segundo gol.
É, bom, já que a gente foi eliminado, obviamente que eu vi muitas críticas ao técnico, mas também muitas defesas com base no fato de que ele teve pouco tempo com a seleção. A gente já falou muito do ciclo acidentado da seleção para chegar nessa Copa. Que balanço que fica e o que dá para projetar, já que se tudo der certo, o Ancelotti vai ter um ciclo completo para trabalhar, porque já está renovado.
Eu acho assim, é óbvio que fazer as coisas do jeito que nós fizemos é um caminho mais difícil. É óbvio que é melhor você ter um trabalho mais longo. A única desvantagem de ter um trabalho mais longo é, eventualmente, se esse trabalho mais longo gerar algum desgaste, né? Que é a eterna dúvida, inclusive, de trabalhos vencedores, né? Quando é que você corta o fio? Quando é que você entende que esse trabalho chegou no limite, que tem que trocar? Essa é a única desvantagem de você ter um trabalho mais longo. No mais, evidentemente, quanto mais tempo você conhece o seu grupo, quanto mais tempo você está alinhado dentro de uma ideia, melhor. Então, isso é óbvio. Agora, eu só discordo um pouco de algumas coisas que eu vejo às vezes sobre isso, que assim, não tinha como ser diferente, desse jeito é completamente impossível, o Brasil nunca ia ganhar. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto é que o Brasil poderia ter vencido o jogo ontem. Se o Bruno Guimarães faz o gol de pênalti, se o Endrick faz o gol cara a cara com o goleiro, o Ancelotti estaria há 5 anos na seleção brasileira? Não, estaria um ano do mesmo jeito que está quando perdeu. Então, não é que não dá. Inclusive, o Marrocos, que faz uma belíssima Copa do Mundo e que vai jogar contra a França nas quartas de final, o técnico chegou em março, agora, no começo do ano, e mudou radicalmente o jeito do time jogar. Inclusive o Marrocos, que foi semifinalista da Copa passada, já tinha trocado de técnico também 3 meses antes da Copa e foi semifinalista. Então sempre dá. O trabalho nesse um ano, ele é fraco. Acho até que na Copa ele vinha sendo razoável, apesar dos erros cometidos no jogo de ontem. O trabalho na Copa, ele vinha caminhando melhor do que tinha caminhado no resto desse um ano, mas no recorte de um ano dava para ter feito coisa muito melhor com o tempo que era curto, numa situação que era difícil, porque o time estava muito mal. É preciso fazer justiça e lembrar que o Brasil perdeu muitos jogadores que seriam importantes, né? Você colocar nesse time aí o Militão, o Rodrigo, o Estevão, o Wesley, poderia ter dado outra cara para a seleção brasileira, mas mesmo considerando tudo isso, o trabalho foi ruim nesse um ano. Agora, assim, eu discordei da contratação do técnico da seleção quando ele foi contratado. Consequentemente, eu discordei da decisão de renovar o contrato para 2030 com antecedência, antes da Copa do Mundo. E eu acho que isso para mim eu tenho essa opinião, porque eu acho que é dobrar a aposta nos 40 dias e não nos 4 anos. Não é perfil do técnico da seleção construir um projeto de longo prazo com um ciclo todo construidinho, pensando aqui em setembro a gente vai fazer isso, em outubro a gente vai fazer aquilo, em novembro a gente vai fazer aquilo, ano que vem a gente faz isso, depois em 2029 é isso, em 2030 a gente vai chegar em tal nível e vai fazer tal coisa. Não é assim que esse técnico trabalha e não tem problema, tanto é que ele é o maior vencedor da história do futebol sem trabalhar assim, não tem problema nenhum. Só que eu acho que no momento em que o futebol brasileiro está, no momento de transição geracional, em que a gente vai ter que montar um time praticamente do zero, porque desses 15 jogadores que jogaram as Copas de 22 e de 26, pouquíssimos devem continuar nesse ciclo para 2030. Nesse momento de peneirar praticamente do zero uma geração nova para uma próxima Copa do Mundo, eu não acho que esse perfil de treinador que vai lidando com as coisas, meio pensando sempre no próximo jogo apenas e apostando muito que na hora mais importante que o time vai se encontrar, eu não acho que seja o mais adequado para esse momento que a seleção brasileira vive. Agora, não deixa de ser um aspecto positivo saber que de alguma forma a gente vai ter uma continuidade dentro de uma ideia que eu não acredito que seja a mais correta, mas ainda assim uma continuidade. A gente teve essa tentativa também recentemente com o Tite, né? E aí fazia muito mais sentido, porque o Tite tinha recuperado assim, magicamente a seleção brasileira de 2016 até 2018, e acabou que o ciclo 2018-2022 foi pior do que o ciclo 2016-2018. São coisas do futebol, pode acontecer. A ver, agora é observar muito atentamente, principalmente essa questão de quem vai formar essa seleção brasileira. A partir de setembro, o quanto dessa geração 18, 22, 26 ainda faz parte do cotidiano da seleção e quem serão os responsáveis por ocupar esses lugares que serão deixados. E que, é bom lembrar, já foram deixados depois da Copa de 2022. Vários dos jogadores que estiveram nessa Copa, sobretudo Danilo e Casemiro, que eu acho que são os dois principais símbolos disso, vários desses jogadores, eles deixaram vagos os seus lugares após a Copa de 2022 para que uma nova geração ocupasse esses postos. É que a gente errou tanto e testou tanta coisa que deu errado que na última hora a gente começou a recorrer a eles de novo. Então também tem isso, né? O que a gente tem que tentar é impedir que isso aconteça de novo, que a gente deixe esses postos abertos, coloque gente nova, não dê certo e aí em 2030 a gente vai para a Copa de novo com Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos na zaga, Casemiro no meio de campo, Neymar como camisa 10 e toda essa geração que a gente já viu aí em mais de uma Copa do Mundo.
Ia perguntar justamente isso, né? O que a gente tem que esperar a partir dessa próxima data FIFA? É testar nomes novos? O que a gente deve ter no radar aí para setembro?
Eu penso muito que o Brasil tem como principais jogadores para o ciclo 2030, né? O Estevão voltando de lesão, a gente tem que confiar que ele vai ter um ciclo de explosão definitiva no futebol europeu, né? Já vinha jogando muito bem no Chelsea, acabou perdendo a Copa por uma lesão, uma infelicidade. O Endrick também, assim, o Endrick perdeu o gol ontem e assim, é um tipo de gol que você não perde num jogo desse nível, mas eu vou repetir, né? Veja aí, e eu não tô comparando, pelo amor de Deus, o nível de jogador, mas vejam os gols que o Romário perdeu contra a Suécia em 94. É que o Romário teve 6 chances de gol na semifinal contra a Suécia em 94. O Endrick teve uma ontem e perdeu, né? Então, tô falando isso pra gente não desistir de um jogador de 19 anos que saiu cara a cara com o goleiro, chutou mal e perdeu um gol feito. Então o Endrick tem um futuro brilhante aí com a camisa da seleção, ele e o Estevão tendem a evoluir, o Rayan também, são 3 jogadores aí de uma idade muito semelhante, né, na faixa sub-20 ainda, que tem um potencial de explosão e de chegada com maior maturação para a próxima Copa, que é muito interessante. A gente ainda tem o Vinícius Júnior certamente jogando em alto nível nesses próximos 4 anos para formar um ataque da seleção muito, muito interessante. O Rodrigo, que foi outro jogador que ficou fora da Copa por lesão, também vai ter uma idade bacana ainda para disputar uma Copa e ser um jogador de alto nível. Rafinha, tem que ver como é que vai ser aí esses próximos, como vão ser esses próximos 4 anos do Rafinha. E acho que para um pouco por aí. Lá atrás o Gabriel Magalhães na zaga também, eu acho que vai continuar legal. Bruno Guimarães no meio de campo também pode brigar por uma posição nesse time. No mais, é começar a olhar para o que a gente tem aí nos times europeus e nos times brasileiros e colocar sangue novo nesse time e tentar encontrar o que é que dá certo. E aí o ideal seria entender como a gente quer jogar também, né? Escolher um jeito de jogar e como a gente quer jogar. Eu gostaria muito de ver a seleção brasileira voltando a ter um camisa 10, um meia que arma o jogo, que clareia o jogo. Eu queria que a seleção brasileira tivesse um jogador que fizesse o que o Arrascaeta faz no Flamengo, o que o Matheus Pereira faz no Cruzeiro, o que o Messi faz na Argentina, o James Rodríguez faz na Colômbia, o camisa 10 clássico, que é a identidade absoluta do futebol brasileiro. Aí você vai falar assim, mas a gente não está formando mais esses jogadores. E é verdade, como a categoria de base do futebol brasileiro hoje virou commodity, né, e todo mundo quer formar jogador para vender o mais rapidamente possível, pela maior quantidade de dinheiro possível para a Europa, como a gente hoje vê resultado de balanço financeiro dos clubes e a gente vende como notícia boa o clube ter arrecadado 400 milhões de reais em venda de jogador, a gente vende o que a Europa quer comprar, e a Europa quer comprar primordialmente jogador de lado de campo. Então isso tem prejudicado a formação de camisas 10 da seleção brasileira. Mas não significa que a gente não possa pegar um Brasil e Austrália em 2026, em setembro, e começar a usar um jogador de lado de campo de camisa 10 para ele chegar na Copa de 2030 como um camisa 10 legal para a seleção brasileira. E eu faria isso com o Estevão, por exemplo. Não tem problema ele jogar no Chelsea, mas pelo lado, se for o caso. Mas ele pode, nada impede que ele jogue na seleção brasileira numa função diferente, que a gente faça na seleção aquilo que ele não está fazendo no clube. Então eu gostaria que a coisa caminhasse um pouco por aí. Mas se eu bem conheço, né, a seleção brasileira e como as coisas funcionam, a gente vai tentar escolher em setembro os que estiverem jogando melhor em setembro para tentar ganhar o jogo em setembro contra a Austrália. Se o time ganhar o jogo, a gente vai repetir em outubro e aí vai repetir em novembro. Se o time não jogar bem em novembro, a gente vai escolher quem estiver jogando melhor em novembro e a gente vai continuar resolvendo a vida assim, jogo após jogo, e vai tentar, quando chegar a Copa de 2030, do jeito que a gente tentou agora, encontrar as coisas que estiverem faltando ali com o carro em andamento mesmo.
Opção para testar teria, né? Eu tava vendo aqui uma lista que o GE fez de nomes que deveriam ficar no radar para o próximo ciclo, e tem, sei lá, 60 jogadores no futebol europeu, no futebol árabe e no futebol brasileiro também.
O Brasil continua formando muitos bons jogadores. O Brasil não tem. O Brasil não vai ter na Copa de 2030 um elenco como o elenco da França, que você olha para o time titular, você fica embasbacado, e você olha para o banco de reserva, você fica embasbacado também. A gente não está nesse momento do futebol brasileiro. Mas a gente continua formando jogadores de bom nível, jogadores que atuam no mais alto nível do futebol mundial e que, dentro de uma ideia coletiva que funcione, podem ser muito competitivos numa Copa do Mundo. Ao mesmo tempo em que a gente não tem assim uma geração, não tem o time de 70 para escalar, não tem o time de 58 para escalar, a gente também não tem assim, a gente tem muitas opções, muito mais opções do que a gente precisa, né? Se precisa de 26, a gente tem aí, como você disse, 60, 70, 80, 100, que são de um nível muito parecido, que não são assim, são poucos que são muito acima da média como a gente gostaria, mas ao mesmo tempo são muitas opções para a gente ter um time competitivo que possa fazer uma Copa melhor do que foi essa Copa de 2026.
Deixei aqui os últimos 5 minutos para a gente falar da Copa que segue sem a gente. O que que a gente pode projetar aí para frentemente?
Eu acho que tem aí uma caçada à França, né, que é o time que está jogando disparado o melhor futebol dessa Copa. Eu acho que existe do outro lado da chave. A França, ela é favorita para chegar à final do lado dela, né? Vai ter um jogo duro contra o Marrocos, porque o Marrocos é um time interessante, mas a França é favorita. Acho que a semifinal também tende a ser complicada, muito possivelmente será contra a Espanha, que hoje eliminou Portugal e está esperando aí o seu adversário, mas vai ser favorita no confronto das quartas de final. Então, França e Espanha seria um grande duelo de semifinal de Copa do Mundo, mas com favoritismo da França. Agora, do outro lado da chave, é muito difícil saber o que vai dar, porque você vai ter a Inglaterra jogando contra a Noruega, com favoritismo, mas é uma Noruega que mostrou contra o Brasil que é um time muito inteligente, então não dá para você descartar, e nunca dá para subestimar também o potencial da Inglaterra de fazer bobagem em jogo de Copa do Mundo, então é muito equilibrado. E a Argentina, que a gente imagina que vai passar pelo Egito amanhã, enfim, a Argentina vai ter um confronto de quartas de final duríssimo contra a Suíça ou contra a Colômbia, são dois times muito bons, muito ofensivos, muito aliás, vai ser, eu estou muito ansioso para ver esse jogo de amanhã entre Suíça e Colômbia, são dois times muito legais de assistir, então a Argentina vai ter um confronto duro, então desse lado da chave aí eu consigo imaginar qualquer seleção chegando à final, então vai ser, então eu imagino aí essa caça à França com vários times candidatos, e cada um deles vai poder fazer um estilo de jogo diferente nessa eventual final contra a França ou também contra a Espanha, que não tem tanta poesia no jeito de jogar contra a França, mas também tem um belíssimo time e é muito consistente dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma filosofia de trabalho. A Espanha é basicamente a antítese do que foi o Brasil nessa Copa, né? Então um técnico que trabalhou em todas as categorias de base, que trabalhou com quase todos os jogadores na base, toda uma escola de formação de jogadores dentro uma ideia de jogo, que muitas vezes não dá em nada também. Na última Copa caiu nas oitavas de final para o Marrocos e na outra caiu nas oitavas de final para a Rússia, depois de demitir o técnico, faltando 5 dias para começar a Copa. Então, isso também não garante sucesso nenhum. A Alemanha também super elogiada aí, nunca mais arrumou nada na Copa, mas só para apontar, né, que a Espanha é a antítese do Brasil e nessa Copa está caminhando bem e é também uma boa oponente para a França nessa provável semifinal de Copa do Mundo.
Obrigada, Leonardo Dai, um beijo para você. Toma uma água.
Valeu, um beijo.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal publicou o edital de licitação para a aquisição de 15 novos trens. O processo prevê a contratação de uma empresa ou consórcio responsável pelo desenvolvimento, fabricação, testes e entrega das novas composições. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 15 de setembro e a contratação será definida pelo critério de menor preço. Cada um dos novos trens terá 4 carros e capacidade para transportar até 1.300 passageiros, podendo chegar até 1.600 em situações excepcionais. As composições serão equipadas com ar-condicionado, câmeras de vigilância, painéis digitais e tecnologia compatível com o futuro sistema de sinalização da CBTC, que permitirá reduzir o intervalo entre viagens, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da operação. Segundo o MetroDF, a compra atende ao crescimento da demanda e à expansão da malha metroviária, principalmente com a ampliação das linhas de Samambaia e de Ceilândia, que devem acrescentar cerca de 6 quilômetros à rede e 4 novas estações. Para o especialista em mobilidade urbana Davi Duarte, a renovação da frota é necessária porque parte dos trens em circulação já se aproxima dos 30 anos de uso, mas é preciso planejamento para novos investimentos a longo prazo.
O metrô é essencial para a mobilidade da população. Ele é um veículo eficiente, um sistema eficiente de transporte, rápido, seguro. E para fazer tudo isso é preciso investimentos permanentes, manutenção dos veículos e investimentos. E principalmente renovação da frota de forma planejada.
O governo também prevê projetos para futuras expansões em direção ao Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Pôr do Sol. Ainda não há a data estimada para a entrega desses novos carros. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Noite Total.
Vamos encerrando o CBN Noite Total com a produção da Karina Almeida, os trabalhos técnicos do Henrique Dias. Nossa titular Tânia Morales volta na próxima edição. Depois do repórter CBN, vem aí o Lado B da Bola com Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Continue sintonizado. Boa noite.
CBN Noite Total. Apresentação Nadédia Calado. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026, a Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados caso o governo Donald Trump implemente o tarifaço sugerido pelo Escritório do Representante de Comércio. O prazo para um acordo entre Brasília e Washington se encerra no dia 15 de julho. O governo federal está envolvido nas negociações para alcançar um acordo. O Hamas anunciou a dissolução do órgão mantido pelo grupo terrorista que governou a faixa de Gaza por quase duas décadas. A decisão abre caminho para que um comitê tecnocrático palestino adote um governo civil. O Hamas informou que a iniciativa tem o objetivo de evitar novos ataques israelenses. O governo dos Estados Unidos afirmou que o comitê vai controlar todas as armas em circulação em Gaza. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Lado B da Bola, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Olá, muito boa noite a você que acompanha agora o Lado B da Bola, espaço do futebol internacional aqui na Rádio CBN, sempre às segundas-feiras, depois do Repórter CBN das 11h30 da noite. Comigo, eu sou o Gabriel Dudziak e também com o Rafael Prates. Boa noite, Rafael.
Tudo bem, Gabriel Dudziak? Boa noite, ouvintes da CBN.
Bom, nós estamos aí com o Lado B da Bola na Copa. E por isso, este programa falará muito sobre Copa do Mundo. Você acompanhou hoje aqui na Rádio CBN a transmissão de Espanha 1, Portugal 0, duelo das oitavas de final do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. E agora há pouco terminou o jogo entre Estados Unidos e Bélgica, também pela fase oitavas de final. E a Bélgica venceu os Estados Unidos pelo placar de 4-1. Já já vamos falar sobre a polêmica do jogo, né, que se iniciou ontem ainda e ultrapassou qualquer limite aí do futebol nesta segunda-feira. Mas primeiro sobre o jogo, Rafael Prates. Me parece uma vitória muito justa da Bélgica num duelo no qual quase nada deu certo para os Estados Unidos, ou num duelo no qual os Estados Unidos tiveram a sua pior versão nessa Copa do Mundo, né?
Sem dúvida, né, Gabriel Dudziak? E é importante, assim, das muitas qualidades que a Bélgica apresentou para fazer 4-1 nos Estados Unidos, como fez agora há instantes em Seattle, né? Como que os Estados Unidos, que fizeram tão bem a pressão saída de bola dos adversários até então, fazendo, assim, jogos com boas atuações, né? Uma seleção de muita velocidade, com a bola de muita movimentação, como que os Estados Unidos sofreram um pouco isso hoje com a Bélgica? A Bélgica, em pouquíssimos momentos do jogo, ficou incomodada para sair jogando. A Bélgica conseguiu exercer a pressão na saída de bola americana e não o contrário. Não foram os Estados Unidos que exerceram pressão na saída de bola belga. Então foi uma Bélgica, assim, muito preparada pelo Rudi Garcia para o jogo, pelas escolhas do Rudi Garcia também para o jogo, né? Então o De Ketelaere, que não tinha feito até então um grande jogo, fez um grande jogo hoje. A gente tem falado já da condição do Lukaku, que tem sido importante nos jogos da Bélgica, mas para entrar para 20, 15 minutos, e hoje de novo ele entra e faz de novo o gol, como ele fez contra o Senegal na segunda fase, ajudando a Bélgica a reagir de um 2-0 para um 3-2, Mas a Bélgica teve uma atuação assim muito consistente. Entendeu muito o que os Estados Unidos poderiam propor no jogo. Teve um jogo defensivamente quase que perfeito a seleção da Bélgica. Sofreu um gol numa falta que desviou, né? Não dá para culpar ninguém do sistema defensivo por aquele gol sofrido pela Bélgica. E a Bélgica deixa uma impressão muito boa em Seattle. Né, tudo que cercou o jogo, esse episódio vergonhoso que você vai citar daqui a pouquinho, mas me parece que assim, é importante destacarmos a consistência da Bélgica no jogo, como passou pelo plano do Rudi Garcia, como passou pelas escolhas do Rudi Garcia e como que isso foi executado. E de novo a Bélgica começa uma partida sem assim, duas das estrelas da equipe, Doku e também o De Bruyne, e a resposta é muito boa. A seleção virou um jogo contra a Senegal sem os dois em campo, com as alterações do Rudi Garcia na fase anterior, e agora começa sem os dois e joga muito bem, domina os norte-americanos e faz 4-1 para enfrentar a Espanha na próxima fase da Copa do Mundo.
É, e não tem como a gente não citar, né, o que aconteceu nessas últimas horas, porque pode até ter influenciado no jogo da Bélgica, né, na forma como trataram o confronto de hoje, porque efetivamente aquele que tinha, assim, não vou dizer tudo, mas muito, para ser o pior jogo, né, das oitavas de final, dado o nível dos dois times, por mais que os Estados Unidos tivessem feito aí uma boa primeira fase, se tornou um confronto muito maior do que o mero embate entre essas duas equipes e aquilo que elas poderiam ou não apresentar. E aí a gente precisa, então, recordar o que ocorreu. Ontem veio a notícia de que a FIFA estava anulando a suspensão do atacante Folarin Balogun dos Estados Unidos, suspensão essa que veio após o recebimento de um cartão vermelho do atacante norte-americano na vitória dos Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina. E não havia ali nenhum tipo de justificativa para essa anulação. Não havia sequer, né, uma admissão de que houve erro, ou erro de protocolo, procedimento equivocado. Não. Simplesmente a FIFA evocava o artigo 27 do Código Disciplinar, que, grosso modo, diz que ela pode desfazer qualquer tipo de punição dada a qualquer atleta sem nenhum tipo de justificativa. Evidentemente que não está escrito desse jeito, evidentemente que há toda uma camada burocrática para tentar dar ares de justiça ao que foi feito. Então é necessário que a gente diga que a FIFA coloca que essa decisão baseada no artigo 27, ela veio a partir aí de um comitê independente que analisou a situação do Balogun e aí decidiu que o cartão vermelho ficaria, mas a suspensão não entraria em vigor para esse jogo diante da Bélgica. E com a apuração ali de repórteres, né, que acompanham o dia a dia da seleção norte-americana e, no caso, o dia-a-dia da Casa Branca, né, do governo norte-americano, foi possível descobrir que a Casa Branca, a administração do presidente Donald Trump, participou ativamente nessa tentativa de anulação da suspensão do Balogun, que de fato veio a ser concretizada, né? E se havia ontem algum ar de conspiração ou de algo feito debaixo dos panos, nesta segunda-feira foi tudo escancarado a pedido do próprio presidente norte-americano, Donald Trump. Porque em entrevista, né, naquela entrevista de cercadinho que ele faz lá na Casa Branca, né, ele foi passando a palavra para os repórteres, e os repórteres falavam sobre esse cartão vermelho que foi anulado, né, ou a suspensão foi anulada, e ele claramente trazia para ele os créditos pela anulação. Se é verdade ou não, não dá para saber direito nunca, né? Quando se trata de autocratas, quando se trata de presidentes que de forma proposital misturam verdade com mentira, que de propósito deixam o limiar entre o que é um fato, o que é uma especulação, o que é uma suspeita e o que de repente não é bem assim, a gente sempre tem que ir com um olhar bem cuidadoso. Talvez não seja da forma como ele colocou, porque ele colocou ali que ele viu que era injusto e decidiu acionar a FIFA, que então acabou indo atrás, né, da solução, entre aspas, para esse problema. Pode ser que não tenha sido dessa forma, mas a apuração dos jornalistas é de que esse telefonema do Donald Trump para o Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi fundamental para que a suspensão do Balogun não tivesse valor nenhum na partida de hoje contra a Bélgica. Infantino desmentiu, falou que não, que todo mundo liga para ele, que ele é um cara muito requisitado e que ele atende todo mundo, mas que isso não tem nada a ver com nada. Esse é o posicionamento que se espera, né, do Gianni Infantino, mas é necessário lembrar que, graças a ele, o presidente Donald Trump tem agora um prêmio da paz oferecido pela FIFA. E graças a ele, né, a FIFA tem um escritório ali na Trump Tower e também por causa dele a taça da Copa do Mundo foi colocada ali na Casa Branca e foi algo até citado hoje pelo senador republicano Ted Cruz, falando assim, ah, tinha um motivo, né, Donald, que essa taça estivesse aqui na sua sala por tanto tempo, dando a entender que essa é a influência e é assim que as coisas são feitas na gestão Donald Trump. É até um artigo de um acadêmico que eu sempre acompanho, respeito muito, que se chama Simon Chadwick, e ele falou que esse pode ser um indicativo de como as coisas vão ser feitas daqui para frente no futebol, dando a entender que não se trata mais de democracia, de eleger um presidente da FIFA que governa para todos, ou de regras iguais para todos, e sim sobre acordos unilaterais, lobby, tráfico de influência de alguma forma, que acaba determinando coisas dentro de campo, como foi o que aconteceu hoje. Pode ser uma viagem, né, do Chadwick, mas acho que é uma leitura interessante, pelo menos, em um momento no qual a gente está vendo também numa conjuntura econômica, por exemplo, citando o governo Trump, a existência, né, de acordos unilaterais, de tarifaços ou retirada de tarifas e de desrespeito a acordos multilaterais e também a órgãos, né, multilaterais como Organização das Nações Unidas, a OMC, entre outras. E talvez tudo isso, Prats, tenha mobilizado o time belga e a comunidade do futebol, né? Porque ficou um ar de enorme injustiça esportiva o Balogun jogar hoje, independentemente de concordar ou não com a expulsão do atleta diante da Bósnia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, ou sobre o que você quiser a respeito do tema, até retomando o que você disse mais cedo no 4 em Campo, sobre ser uma enorme vergonha o que aconteceu, né?
Sem dúvida, né? Porque foi mais um episódio de como a FIFA tornou-se fantoche do governo americano, do presidente dos Estados Unidos, e como o presidente da FIFA, não satisfeito em se tornar um fantoche publicamente do presidente dos Estados Unidos, né, tentou dar um certo verniz de seriedade na história toda, né, com uma ampla nota divulgada pela FIFA, falando em um comitê independente que avaliou o caso. Isso obviamente abre um precedente. A seleção francesa está pedindo para um cartão amarelo do Olise contra o Paraguai ser revogado. A seleção inglesa, que teve ontem o Kwanzaa expulso contra o México, está pedindo para a expulsão ser revogada. Enfim, abriu um precedente que todo mundo, obviamente, está no direito de pedir uma revisão dos cartões que apareceram, né? Isso influencia totalmente no andamento da Copa do Mundo, na lisura do campeonato, na isonomia do campeonato, sem dúvida alguma, né? E para completar essa entrevista de hoje, citada por você, pelo presidente dos Estados Unidos e pelo secretário dos Estados Unidos também, Gabriel, é bom a gente falar de como o presidente dos Estados Unidos levantou uma suspeita sobre o árbitro Rafael Claus, né? Porque é uma suspeita que também daria ao Claus, além de notas oficiais da CBF, da Federação Paulista de Futebol, né, o árbitro que pertence ao quadro da Federação Paulista de Futebol, daria ao Claus direito de um processo, um direito de alegar e de pedir explicação do que é ser um árbitro suspeito, como diz o presidente dos Estados Unidos. Então, realmente, o que a gente viu aí, o que a gente tem visto na Copa do Mundo, sobretudo nos jogos nos Estados Unidos, na sede norte-americana, que é o local que mais recebe jogos da Copa do Mundo, daqui em diante os jogos serão todos nos Estados Unidos, como que, assim, tudo determinado pelo governo americano. E a FIFA, organizadora do evento, e quando foi a organizadora de Copas do Mundo em outros países, e ela determinou o que os países teriam de fazer, porque eram as ordens e as regras dela, não as regras do país, como os Estados Unidos, esse discurso mudou. É uma outra história, é uma outra conversa, é uma série, assim, de medo, de temeridade em não desagradar o governo americano, é sempre algo para condecorar o presidente dos Estados Unidos, para concordar com o presidente dos Estados Unidos, para não deixar os Estados Unidos tristes com alguma medida da FIFA, com alguma posição da FIFA, tanto que a FIFA não tomou medida nenhuma, sobre assunto nenhum. Aceitou o que os Estados Unidos faziam e exigiam. E esse foi mais um episódio, esse foi talvez pior, ou assim, mais didático que os outros, porque esse foi uma expulsão de jogador da seleção norte-americana, em que o presidente dos Estados Unidos fala claramente, liguei para o presidente da FIFA e falei que o cartão vermelho era errado, era injusto. E a FIFA simplesmente liberou um atleta suspenso. Né? Então, assim, pega mais uma vez muito mal para a entidade que comanda a Copa do Mundo, que é a poderosa do futebol, que realmente virou assim fantoche do governo americano nessa Copa do Mundo. Né? E essa situação do árbitro Rafael Claus, que foi publicamente aí, foi atacado pelo presidente dos Estados Unidos com palavras como ele é suspeito, o passado dele, eu fui atrás, não quero levantar polêmica, mas é muito suspeito, sem explicar o que era, mas também deixando assim algo no ar em relação ao Rafael Claus, que expulsou o Balogun no jogo anterior. Mas essa expulsão não valeu nada, que o Balogun jogou hoje e pouco jogou, pouco fez contra a Bélgica na derrota norte-americana por 4-1.
E vale o detalhe, né, sobre essa história do Claus. Quem também fez um enorme desserviço a respeito disso foi o dono do Botafogo, né, o John Textor, quando disse lá atrás que perdeu o campeonato para o Palmeiras por causa disso. Né? Então é nisso que se baseia essa... Exato. Fake news aí do Donald Trump.
Né, Gabriel, pode falar. Foi recebido no Senado Federal, na CPI, também com uma série de acusações sem nenhum tipo de prova, e ficou ali o dia inteiro sendo sabatinado, sendo admirado, sendo indagado por senadores, enfim. E falou uma série de coisas, uma série de acusações sem provas, infundadas, e aquilo ficou por aquilo mesmo.
É isso, e assim é interessante também para estabelecer um diálogo, né, com esse tema das fake news, que a gente costuma até brincar, né, quando algo é mentira, fala assim, fake news, fake news. Fake news é mais complexo do que mentira. Mentira continua sendo mentira. Fake news é o que fez o Donald Trump, que é usar uma informação que existe e que foi verdade. O Rafael Claus foi alvo de uma denúncia, e tirar de um contexto, não trazer um cenário no qual aquilo ocorreu e utilizar para outro contexto. Qual foi o contexto verdadeiro? O Botafogo, revoltado com a perda do Campeonato Brasileiro, acusou as arbitragens de favorecerem o Palmeiras. E aí houve a citação do nome do Rafael Claus. Isso é um fato. Não foi nada provado. Isso também é um fato. Mas a parte em que nada foi provado não foi dita pelo Donald Trump ou quem fez aí esse dossiê anti-Claus. E nunca vai ser dita, porque a ideia é trazer desconfiança e não fatos ou teorias. É só, olha, ele é investigado. Se você quiser, eu falo sobre isso. Ponto. E não, ele não foi investigado, ele foi denunciado por alguém que não tem credibilidade para denúncia alguma, que é o dono do Botafogo. E assim você cria algo onde não tem nada e as pessoas passam a achar que um cartão vermelho para um atleta na Copa do Mundo pode ter uma intenção escondida, porque no Brasil um dono de clube denunciou um árbitro porque não gostou das decisões dele. É assim que funciona um ecossistema de fake news, que não é igual a mentira, e sim uma verdade que acaba entrando dentro de um contexto inadequado e faz você acreditar que o que essa outra pessoa está dizendo, aí sim configura uma verdade inquestionável. Vale a gente pensar nisso? Bom, eu prometo para você que escuta o Lado B da Bola e quer saber mais de bola, que depois do intervalo a gente vai falar bastante de jogo de futebol e menos sobre essas coisas. E você que gosta dessas coisas, posso garantir que você já está satisfeito também destas coisas, desta outra parte, que infelizmente está aí no nosso dia a dia também quando a gente trata de futebol, especialmente desta Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2026, que vai entrar para a história pelos grandes jogos, pelas grandes estrelas. Não há dúvida, mas que também vai entrar para a história por essa série de episódios que ocorreram aí, sobretudo nos Estados Unidos. Já já a gente volta.
O Lado B da Bola.
Começa nesta segunda-feira a implantação do projeto piloto do Detran para o uso de câmeras corporais por agentes de policiamento e fiscalização de trânsito. Nesta primeira etapa, 10 servidores participarão dos testes para definir as regras de utilização antes da adoção definitiva da tecnologia. Ao todo, o Detran comprou 150 equipamentos para serem utilizados pelos servidores que atuam em ações externas. Durante esta primeira etapa, os agentes receberão orientação e treinamento para operar as câmeras. Não há prazo para a implementação total das câmeras corporais. Os equipamentos transmitem áudio e vídeo em tempo real para uma central de monitoramento. O Detran defende que o uso das câmeras vai ampliar a transparência das abordagens e reforçar a segurança dos agentes e dos motoristas. As câmeras utilizam tecnologia LTE, com armazenamento das imagens em um data center da Telebrás. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem valor de cerca de R$4 milhões e prevê a cobertura do serviço por 12 meses. Segundo o diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran, Danilo Lino, o sistema também será integrado